Boa tarde.
Já está.
Pelo menos quem está aqui na audiência, se me estiverem a ouvir bem, façam sinal para eu poder continuar lá atrás. Espetacular. Então sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para a apresentação de mais um livro desta coleção que a Assembleia da República teve a ideia de lançar para a ocasião do cinquentenário do 25 de Abril. É com muito gosto que a Assembleia da República, mesmo tendo passado de legislatura, está com esta iniciativa, mais uma das várias que existem para celebrarmos, de forma resumida, vamos dizer assim, para celebrar a liberdade. É isso que a todos nos une nestas celebrações e é também isso que nos une quando olhamos para um livro destes. Sendo que este livro aponta-nos já para fazer uma coisa que eu acho que é sempre bom de se fazer, que é olhar para o futuro e, acima de tudo, olhar para as novas gerações e dar-lhes as ferramentas e as condições para que no futuro possam ter as condições para ter uma melhor democracia do que aquela que temos vindo a construir até hoje, porque queremos sempre que a democracia vá melhorando. E se há lição que devemos ter é nunca dar as coisas por adquiridas, e penso que este livro também nos ajuda a perceber que a democracia e a liberdade é uma coisa que temos que lutar por ela, regar, semear todos os dias da nossa vida. Este livro dirige-se acima de tudo àquele, eu vou usar a expressão que é o nome do livro, aos deputados do futuro. Depois, no final, vamos poder ter aqui assistir a uma conversa entre os deputados do futuro e os deputados do presente. Os deputados do presente que hoje estão aqui, portanto, eu apresento já a Ângela Almeida, o Miguel Costa Matos e a Isabel Mendes Lopes. E antes de termos os deputados do futuro a falar com os deputados do presente, eu vou dar a palavra a quem teve este excelente trabalho, todo este trabalho de criatividade, de dar-vos estas ferramentas para o futuro, a Isabel Melhores Martins, que tem a parte da história e do texto, e depois a Carolina Celas, que teve a responsabilidade de entender as palavras da Isabel e pôr em desenho ou em imagem, que também é uma linguagem muito importante. Portanto, a conjugação destas duas linguagens resulta neste trabalho que eu acho que todos depois vão gostar imenso de ver, perspectivando o futuro. E, portanto, no presente, dou a palavra aqui à Isabel Melhores para nos falar desta obra sobre o futuro.
Então, alô, vou passar aqui. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença e pela vossa atenção. Pronto, este livro faz parte então desta coleção das edições da Assembleia da República. Perguntam muitas vezes se fui eu que escolhi o tema ou se o tema me foi imposto, e eu gosto sempre de explicar que fui eu que quis escolher este tema do deputado. Se calhar não é o mais fácil ou não seria o mais atraente, porque haveria temas que são palavras, só a própria palavra é uma palavra bonita, como liberdade ou democracia. Não é que a palavra deputado não seja bonita, mas nem sempre, se calhar, é tratada da melhor forma. E eu quando escrevi este texto e comecei a pensar neste livro, foi muito imbuída de uma certa missão, como diz o título da coleção, Missão Democracia, que foi tentar chegar aos leitores mais novos com esta mensagem de que, por vezes, as profissões ligadas à política e a própria profissão de deputado nem sempre têm a melhor reputação, quando ouvimos as conversas de café ou nos transportes públicos, e que é muito importante estarmos atentos ao trabalho dos deputados e também, não só ao trabalho dos deputados individualmente, mas às próprias funções que os deputados têm. Porque só conhecendo essas funções e estando atentos ao que se passa aqui no Parlamento é que conseguimos estar bem informados e tomar as melhores decisões quando votamos. Portanto, a minha missão foi aqui um bocadinho evitar aquela generalização que vocês, há aqui alguns deputados presentes, saberão que os deputados não fazem nada e coisas dessa natureza. A minha ideia, e portanto também com isso motivar as crianças e os mais jovens para a política, que eu acredito mesmo que é importante para a política virem para a política as melhores pessoas, as mais qualificadas e as mais bem preparadas. E portanto foi também um bocadinho com esse sonho que comecei a escrever este livro. Como é que a ideia surgiu? Eu estava um pouco bloqueada, como às vezes acontece com as pessoas que escrevem, e decidi ir andar a pé, ali junto ao sítio onde eu trabalho, há uma escola primária, e por acaso calhou as crianças estarem todas no recreio, e eu pus-me a olhar para aqueles miúdos e pensei, quem sabe se entre estas crianças não há aqui algumas que vão ser deputadas? Ou quem sabe um primeiro-ministro ou um presidente da República? E portanto parti muito dessa ideia do recreio, transpondo depois também essa ideia para o Parlamento. Todas as pessoas que estão sentadas no Parlamento um dia brincaram num recreio de uma escola. Apesar de ser uma ideia até um bocadinho bizarra e cómica, não deixa de ser verdade que isso aconteceu. E depois, a partir daí, este espaço do recreio, como um espaço onde estamos todos juntos, pessoas tão diferentes, com origens tão diferentes, famílias tão diferentes, e a certa altura das nossas vidas estivemos ali todos juntos e fomos capazes de jogar à bola e de conversar e de brincar, e portanto achei que podia ser um bom espaço de encontro para se construir o futuro, haver ali um espaço, uma espécie de chão comum que às vezes é muito difícil de encontrar hoje em dia. E pronto, depois a partir daí pensar quais são as mensagens que nós queremos que as crianças que estão hoje no recreio levem consigo para o futuro e transportem para a política e para a participação cívica e para a participação pública. Portanto, foi esse o meu mote.
E agora vamos à segunda parte da linguagem deste livro.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a ilustradora Carolina Celas e tive o prazer de ilustrar o texto da Isabel Minhas Martins. E quando a ideia me chegou, quando me fui convidada, já vinha a ideia do deputado em cima da mesa. Confesso que inicialmente foi assustador, porque era um tema com alguma responsabilidade e difícil, por todos os motivos que a Isabel também já explicou. Mas depois, quando o texto chegou, foi bastante fluido e natural a forma como se desencadeou o processo, e acho que resultou muito bem entre nós as duas. Como a Isabel já explicou, fala muito sobre os recreios e acho que o momento em que se fez um bocadinho mais de luz para a imagética do próprio livro foi quando visitámos a Assembleia e assistimos a uma das sessões parlamentares em que conseguimos perceber que havia realmente um paralelismo entre o recreio das escolas e as próprias ações dos deputados, porque quando estamos de fora muitas vezes não temos essa ideia porque vemos na televisão e não vemos qual é a dinâmica da sala das sessões, e ali podemos perceber um bocadinho, alguns andam de pé, outros saem, outros entram, conversam para trás, conversam para o lado, e então foi engraçado perceber esse paralelismo e isso começou-me a dar ideias para construir as imagens, porque a nossa ideia nunca foi fazer um livro óbvio, mas sim metafórico, em que trouxesse este paralelismo entre a política e a educação e os valores futuros, e também deixar perguntas em aberto, ou seja, não queríamos propriamente um livro muito direto, queríamos que deixar perguntas para os e um bocadinho explorar o sentido crítico dos leitores e deixar essa porta aberta. E então o paralelismo começou por aí, e depois também houve muitos paralelismos com os próprios jogos de recreio. Se vocês lerem o livro, não sei se é um bocadinho difícil mostrar imagens assim com o microfone, mas sim. Por exemplo, aqui acontece o primeiro paralelismo entre a Assembleia e o recreio, em que os adultos estão sempre à linha, porque eles são os deputados que já estão sentados, e neste momento o que é importante são os deputados do futuro, que são os meninos do recreio. Aqui há uma claque, aqui estão todos de pé, uns choram, outros... É um bocadinho uma brincadeira. E depois também há alguns paralelismos entre... Vou mostrar aqui... Está? Sim. Nesta página em específico, fala-se da ideia de que nem todos podemos manter o lugar para sempre e, por isso, há um paralelismo com o jogo da... Pronto, depois se quiserem e tiverem curiosidade de ler mais o livro, está ali disponível. Queria mostrar aqui um spread mais à frente. Desculpem. Este spread da manifestação é uma manifestação sobre mais condições e menos aflições. Basicamente diz-nos que temos que os deputados do futuro devem lutar pelos seus direitos, ou seja, não é preciso quando há emergência, vou ler um bocadinho, a não ser que seja uma emergência, não se passa à frente na fila da casa de banho. Quando estamos aflitos, estamos todos aflitos, e se não há casas de banho suficientes para todas as aflições, devemos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então há um paralelismo e há uma manifestação no ginásio da escola, que é muitas vezes a forma que nós arranjamos e para nos manifestar. E depois outras situações que também são interessantes, quando se desarruma, arruma-se, se alguém leva bolo, divide-se o bolo, não se gasta papel higiênico nem água por se gastar... Não se foge da professora, não se foge das perguntas difíceis. Então há assim uma série de problemas expostos no livro e também todos os meninos e meninas, como os deputados, devem ter os seus fantasmas noturnos e por isso precisam de uns pequenos chás de vez em quando. Pronto, é isto mais ou menos. Aproveitem para ler porque é muito engraçado.
Muito obrigado, então, à Isabel e à Carolina. Vamos só fazer agora aqui uma questão, que é, mesmo que tenham perguntas para fazer às autoras do livro, ou até a mim, que também estou disponível para responder algumas perguntas, vamos deixar isso para um momento a seguir. A primeira pergunta tem que ser dirigida aqui à Ângela e ao Miguel, porque eles, como estão a presidir às comissões do Parlamento Jovem, têm que ir presidir às comissões, e portanto a primeira pergunta eu peço que seja para eles os dois, para depois eles poderem ir para os trabalhos do Parlamento Jovem, e nós continuaremos aqui nesta nossa conversa entre deputados do futuro e os deputados do presente. Quem tem perguntas para fazer? Não há? Onde é que estão os deputados do futuro? Não há? Então, mas o Miguel e a Ângela terão certamente alguma coisa para dizer rapidamente.
Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e na apresentação deste livro, e eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Este foi o livro que eu comprei no primeiro dia que vim para a Assembleia para oferecer ao meu neto. E, portanto, tenho aqui um prazer acrescido de estar aqui hoje, e quando cheguei a Aveiro, porque eu sou do ciclo eleitoral de Aveiro, e entreguei o livro, ele ficou radiante. Então lá estive eu a explicar-lhe qual era agora a nova função da avó e dei-lhe algumas notas que efetivamente têm este paralelismo com a vida deles. Às vezes vemos a função de deputado muito longe, vemos quase, e todos nós já passámos por isso quando éramos crianças, e pensámos, aqueles que viveram na democracia, não é? E que viveram já com a Assembleia da República, eu ainda era muito pequenina quando foi 25 de Abril, mas já era nascida, efetivamente os deputados estavam sempre ali num pedestal quase inacessível. E efetivamente isso não é verdade. Nós somos pessoas iguais a todas as outras, temos família, temos fantasmas, temos gostos, temos amizades, e eu acho que é isto que é importante neste livro. É formar efetivamente as nossas crianças para aquilo que é a responsabilidade civil deles, a responsabilidade de cidadania, o serem pessoas com responsabilidade na sociedade. Por isso eu quero agradecer também o facto de me terem convidado a estar aqui, foi inesperado, mas não foi por acaso, e também não foi por acaso que iniciei esta coleção lá para casa. agora para o neto mais velho, mas obviamente que farei o mesmo para a neta mais nova, que só tem um ano, porque é muito importante que os nossos jovens e as nossas crianças tenham, de facto, esta visão de que no Parlamento não são só pessoas que estão lá a discutir coisas muito longe de nós, não, são pessoas que discutem coisas importantes e que fazem a diferença na vida de cada um de nós. E logo desde pequeninos, criar, de facto, este gosto pela política, este gosto por fazer política e por estar perto da no fundo, daquilo que é a capacidade de ir resolvendo as coisas, acho que é uma mais-valia. Eu também estou à vontade porque desde muito pequenina, e como disse, eu tenho 53 anos, não tenho nenhum problema a dizer a minha idade, e tinha 6 anos quando cheguei à escola na altura primária, agora primeiro ciclo, e assumi-me logo, na altura, como gostar de política. E na altura, como devem compreender, as pessoas que estão um bocadinho mais velhas, isso era um bocadinho assustador, porque as pessoas olhavam para nós e pensavam, olha agora, uma miúda, aqui, ainda por cima mulher, a dizer que gosta de política. Eu tinha 6 anos e levantei-me a dizer à professora que gostava muito de ser política. E na altura, toda a gente olhou para mim, eu lembro-me da turma toda olhar para mim de lado e haver uma única pessoa, que foi um colega meu, que se levantou e disse, eu também gosto de política como a Ângela. E isso marcou-me, eu tinha 6 anos e marcou-me até hoje. E posso dizer-vos que no dia que cheguei à Assembleia da República, ao meu primeiro mandato, lembrei-me desse dia. Lembrei-me desse dia porque, nessa altura, como sabem, campanhas eleitorais, eleições, era uma coisa que estava ao rubro e que se falava muito em casa, mas que ainda não era propriamente uma coisa de mulheres, não é? Portanto, haver uma mulher que agora decidia, e uma miúda, falar de política, eu posso dizer que só sou eu e uma irmã, e os nossos almoços e jantares de domingo com o meu pai era a falar de política, e a minha irmã completamente aliada do assunto, não achava piadinha nenhuma, como ainda não acha hoje. Portanto, eu acho que é muito importante, e foi por isso que eu comprei este livro, foi a minha primeira compra na Assembleia da República, foi efetivamente esse livro. Eu acho que é importante também, em relação a nós, educadores, mães, pais, avós, também passarmos esta mensagem. A política é bonita quando é feita com lealdade, transparência e seriedade. Acho que darmos também, por vezes dizemos que os nossos jovens se demitem muito da responsabilidade política, mas a culpa também é nossa, porque em casa nós também não fazemos esse trabalho. Eu acho que parte muito daquilo que nós temos em casa, seja ela da ala direita, esquerda, não é isso que está em causa, é falar de política. E política é direita, esquerda, centro, todos os dias nós fazemos política, mesmo no recreio, mesmo as nossas crianças. E era só esta a mensagem que eu queria deixar, dar os parabéns aos autores, às autoras, no caso, e dizer-vos que vou ser uma compradora, porque já iniciei a coleção. Muito obrigada. E vou agora para o Parlamento Jovem também motivá-los a que sejam futuros políticos e políticos com responsabilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Rodrigo, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, e cumprimentar também todos os presentes e, sobretudo, cumprimentar estas autoras. Aqui a colega já disse praticamente tudo o que haveria a dizer, e tal como ela, tenho um conjunto de muito grande deputados jovens à espera para reiniciarem as suas funções, mas eu queria apenas enaltecer duas ou três coisas em relação a este livro. Em primeiro lugar, a maneira como é fundamental nós conseguimos atingir públicos mais juvenis e mais jovens ainda do que aqueles que não estão ainda a engajar-se com as notícias. Estes jovens do ensino básico já estão a ver notícias, mas as crianças ainda não estão, e elas podem ter uma percepção do que é o mundo, como é que eles se organizam, que elas podem ter necessidades e vontades, e uma representação é muito importante, e aliás a Convenção dos Direitos das Crianças apela-nos a isso mesmo, e este livro vem dar um contributo para despertar isso nas crianças, isso é fundamental. Em segundo lugar, a dimensão de isto não é só a política em estrito senso, é as aflições que vêm antes, é aquela imagem quase parece uma manifestação, e portanto a dimensão da cidadania em sentido amplo, e que ser deputado de facto é apenas um espaço maior do que é a democracia. E em terceiro lugar, de facto do talento enorme que isto revela, porque pelo que já tivemos a oportunidade de ver e também de folhear, de facto o texto está acessível, as imagens estão bonitas E isso, isso é extremamente difícil, porque hoje em dia a política é feita para os especialistas, para os senhores doutores que estão na televisão e que nos querem convencer que o cidadão comum não pode falar, que a política não é feita para eles. E felizmente este livro vem-nos dizer que até para as crianças a política pode ser, e isso é um enorme contributo que dão para a democracia. Eu ainda não tenho nem filhos nem netos, tenho um sobrinho que ainda nem um ano tem, acho que porventura está demasiado novo para poder compreender este livro, mas em breve espero poder oferecer este livro a filhos e amigos, e também, quem sabe, em breve, quando tiver filhos meus, poder-lhes ler esta história de que eles possam ser deputados do futuro, nem que seja lá da Assembleia, lá de casa, que também é importante. Obrigado.
E já existe alguma pergunta? Estão dispensados, podem ir para os trabalhos do Parlamento Jovem, muito obrigado. O futuro também se constrói lá. E nós vamos continuar aqui. Eu não sei se já existe alguma pergunta, se ninguém ainda ganhou coragem para se chegar à frente, eu ainda passo aqui a palavra à Isabel para também dar umas palavras.
Obrigada, Rodrigo. Aqui várias coisas que eu gostava de dizer. Para mim, não existem livros infantis, existem livros que podem ser lidos por pessoas de qualquer idade, e este é um desses livros. Portanto, este não é um livro para crianças, é um livro para pessoas de todas as idades. E a verdade é que pode ser lido também com crianças de um ano, porque nós vamos compreendendo camadas diferentes à medida que vamos lendo os livros. E isso é algo que, nos últimos 20 anos, a indústria do livro, digamos, infantil, tem mudado muito em Portugal, muito também devido ao trabalho da Isabel e do Planeta Tangerina, e hoje temos um mundo do livro infantil em Portugal que é absolutamente maravilhoso. Temos autores maravilhosos, ilustradoras, ilustradores maravilhosos, e foi uma autêntica revolução. E isto é importante porque as histórias são muito importantes na maneira como nós todos nos ligamos e nós criamos comunidade também através das nossas histórias. E nos últimos anos os livros que têm sido editados em Portugal vêm trazer um contributo para a nossa história, para a nossa comunidade, como não tínhamos antes. E temos livros com uma grande complexidade e que exatamente podem ser lidos em várias alturas, porque vamos sempre aprendendo coisas diferentes à medida que vamos lendo. Eu tenho alguns dos livros lá em casa e ainda no outro dia descobrimos coisas que nunca tínhamos reparado nos livros que já lemos para aí 100 vezes cada um daqueles livros. E por isso também queria dar muitos parabéns à Assembleia da República por ter lançado esta iniciativa, porque de facto é um desperdício nós termos este talento enorme em Portugal e não aproveitarmos para conseguir aproximar a política das pessoas. E é também através deste tipo de livros que nós conseguimos fazer essa aproximação. E por isso toda esta coleção, isto é terrível porque é muito difícil não passar ali e não comprar os livros todos, porque são todos tão apetecíveis. Mas é uma forma muito importante de conseguir aproximar e de conseguir aproximar as crianças e os jovens também da política. E nós queremos que eles se vejam como deputados do futuro, mas também queremos que se vejam como políticos do presente, porque, como o Miguel há bocadinho falou, as crianças têm de ter uma opinião e têm de ter voz nos assuntos que lhes dizem respeito. É um direito das crianças e que nós temos de garantir que elas conhecem o direito e que sabem que têm voz e que têm de conseguir participar mais. E por isso também é tão importante estas iniciativas na Assembleia da República como o Parlamento dos Jovens, mas era bom também irmos mais além e conseguirmos tornar a Assembleia da República também um espaço ainda mais acolhedor para crianças e jovens, incluindo crianças mais pequenas. Este livro, eu fui agora eleita nestas últimas eleições, juntamente com mais 3 deputados, e um dos meus colegas, o Jorge Pinto, que foi eleito pelo Porto, comprou este livro para dar ao filho de um amigo. E eu, quando vi, fiquei logo entusiasmada e estive num daqueles sofás nos corredores da Assembleia da República a ler. E o livro é maravilhoso. Aliás, eu diverti-me tanto com o livro e identifiquei-me tanto com o livro que até mandei uma mensagem à Isabel, que nós não nos conhecíamos, conhecemos-nos hoje, a dar os parabéns, porque de facto o livro capta de uma maneira espetacular as dinâmicas da Assembleia da República. As ilustrações também captam isso e, portanto, vocês conseguiram aqui um trabalho de recolha do que se passa na Assembleia da República e do que se passa depois nos recreios, que é muito engraçado. E só com uma última nota final. O meu desejo para a Assembleia da República é que de facto seja tão diversa quanto é o recreio de uma escola pública, como uma escola pública deve ser, que deve ser uma escola o mais diversa possível, com pessoas de todas as origens e de todas as classes sociais e de todo o tipo de pessoas, e isso ainda falta trazer para a Assembleia da República. Portanto, também aí espero que os deputados do futuro tragam essa diversidade para a Assembleia da República, porque nós de facto precisamos de ter muito maior representatividade da nossa sociedade aqui dentro. E portanto, também este paralelo com a escola é algo que, do meu ponto de vista, é muito feliz. E por isso queria-vos dar muitos parabéns pelo livro, porque acho que de facto é maravilhoso e está muito bem conseguido. Obrigada.
Eu queria só fazer desculpem lá. Queria só fazer aqui um agradecimento. Nós tivemos, cada livro teve um consultor científico, não sei se é assim que se pode chamar, e nós, um curador, não é, o curador, houve um curador artístico, mas pronto, foi uma pessoa que nos ajudou, no nosso caso foi Cristina Neves Correia, que teve esse papel de rever os textos, sobretudo os da parte final do livro, porque o livro tem umas páginas finais com algumas perguntas com informações mais concretas. E esqueci-me também de agradecer à Sara Ludovico e à Teresa Paulo, que fazem parte do gabinete de edições da Assembleia. Portanto, para elas o nosso agradecimento. Elas têm feito um trabalho. Eu, como sou editora, sei bem o que é que custa editar um livro. Há muito trabalho que fica invisível. E terem editado no espaço de um ano, penso que foram 6 livros até agora, ou mais? 8 livros. Foi extraordinário. E, portanto, também o nosso agradecimento para os editores, neste caso. Temos sempre que lembrar-nos dos editores.
Ok. E, finalmente, há uma pergunta, antes de eu terminar. Força.
Então, olá, eu sou a Carlota. Primeiro, boa tarde e dar-vos parabéns por esse livro incrível. A minha pergunta não é sobre o livro, mas sim sobre a vida de um deputado do presente. Gostava de saber qual é o trabalho político de um deputado fora deste espaço, ou seja, qual é o trabalho que levam para casa. Obrigada.
Então, obrigada, Carlota. Há muito trabalho que é feito aqui dentro e que não é tão visível quanto aquilo que normalmente nós vemos na televisão, que é o trabalho que se faz em plenário, que são as discussões que se têm em plenário. Há muito trabalho que é feito nas comissões, a discutir assuntos, a discutir propostas. E depois, há também muito trabalho que também não é visível, que é, há muitas reuniões que são tidas com associações, com sindicatos, com pessoas individuais, a propósito dos assuntos ou que interessam àquele grupo parlamentar ou que interessam a quem pede a reunião. E depois há muito trabalho também de colaboração entre os vários grupos parlamentares para discutir assuntos e também procedimentos dentro da Assembleia da República. O trabalho para fora destas paredes passa também por visitas a escolas, a associações, a centros de saúde, a qualquer sítio onde nos convidem, onde nós queiramos ir para perceber os assuntos, perceber se há algum problema. Passa também por reuniões e também por contacto com o eleitorado, ou seja, também os deputados podem estar disponíveis, os deputados são eleitos por círculos, neste caso eu fui eleita por Lisboa, por exemplo, e portanto podemos estar disponíveis para que os eleitores do nosso círculo venham falar connosco sobre assuntos que os preocupam e que depois nós podemos trazer para aqui. E depois há todo o trabalho partidário também, que também é muito importante, porque os partidos também são fontes de informação e de trabalho que depois os deputados podem trazer para o Parlamento. Se calhar, Rodrigo...
Sim, em adição àquilo que a Isabel disse, acrescento um pormenor, que é o dia de hoje, que é a segunda-feira. O que é que a segunda-feira marca de diferente nos 230 deputados? Se calhar para mim e para a Isabel, como somos deputados eleitos pelo Círculo de Lisboa, não tem essa diferença, porque aqui estamos, e normalmente à segunda-feira acabamos por também estar aqui na Assembleia da República, a fazer toda esta lista de ações e de trabalhos que a Isabel referiu, mas é neste dia que os deputados dos outros círculos eleitorais do país inteiro, porque embora a Constituição diga que os deputados são deputados da nação, portanto, se é eleito por Faro ou por Bragança, não deixa de representar todos os portugueses, mas são eleitos, de facto, por um círculo eleitoral. E à segunda-feira não há trabalhos parlamentares, digamos assim, ou seja, não há plenários, não há reuniões de comissões, não há reuniões de grupos de trabalho, não existem. Porquê? Exatamente para que os deputados dos círculos, é o dia em que os deputados devem fazer o contacto com o eleitorado, ou seja, estão nos seus círculos eleitorais, no Porto, em Braga, Viana do Castelo, Açores, Madeira, Europa, fora da Europa, todos isso, em contacto com a população. Aquilo que eu e Isabel podemos fazer, reuniões com associações, com sindicatos, com pessoas individuais, podemos recebê-los aqui à segunda-feira, todos esses deputados de todos os círculos eleitorais estão a fazê-lo no seu círculo eleitoral. Portanto, era para destacar também essa diferença daquilo que é um dia de trabalho parlamentar. Mais alguma pergunta? Então, antes de terminarmos, eu queria dar três notas. A primeira era de voltar a agradecer às autoras, portanto, à Isabel e à Carolina, mas também à Cristina. Né? Já percebi que um trabalho essencial, eu percebi que a Isabel colocou-a num patamar de trabalho conjunto, de uma troika, troika positiva, que desenvolveu este livro. Essa era a primeira nota, portanto, um agradecimento porque é uma peça essencial, não só no cinquentenário do 25 de Abril, mas daquilo que é o bom trabalho que a Assembleia da República também faz nas suas edições. A segunda nota é que eu, quando soube que tinha que vir representar o Sr. Presidente, portanto, deixem-me ver então o livro, e bastou-me abrir a primeira página para ficar convencido e agarrado e motivado, porque eu li logo esta frase: todos os deputados e todas as deputadas que vemos hoje no plenário da Assembleia da República já brincaram um dia no recreio de uma escola. Eu lembrei-me, não foi na primeira classe, como a Ângela, mas eu na quarta classe obriguei quase a escola toda a ter que fazer umas eleições para quem é que era o representante dos alunos na escola. Este é só um dos episódios, se eu me pusesse aqui a contar episódios, porque é que eu não fui assim uma criança tão normal que não precisava deste livro para se motivar para a política, tinha várias, mas agarraram-me logo aqui. E a nota final é porque este livro vai integrar hoje aquilo que é o ritual, não sei se vou ser eu ou a minha mulher, mas este livro vai ser hoje a peça do ritual que temos com o nosso filho mais novo, com o meu filho mais novo, que é todos os dias ler um livro, e de facto não é um livro para crianças, porque de vários livros que às vezes eu estou a ler as histórias, e eu acho que estou a ler a história mais para mim do que para ele. E portanto, muito obrigado pelo trabalho, e venham outros. Muito obrigado.